amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Receita, música e muita informação para ajudar você que vive e trabalha no campo. Sabe onde você encontra tudo isso?
Aqui no Prosa Rural, é claro, Ilka.
É isso aí, Ricardo. Então se achegue mais, gente boa desse Brasil, que a nossa prosa já começou.
Vamos falar sobre a melhor época para a produção de arroz de sequeiro. E para escolher o período mais adequado para o plantio, o produtor conta com um bom aliado, o zoneamento agroclimático.
Então, antes de mais nada, explica para a gente o que é zoneamento agroclimático, Ricardo.
Ah, o zoneamento agroclimático são estudos que levam em consideração, por exemplo, dados sobre o clima, o solo e o comportamento de culturas agrícolas nas diversas regiões do país.
Ah, e para que servem essas informações?
Bem, elas são muito importantes para os produtores, Ilka. Com essas informações, os nossos amigos vão saber qual é a melhor época para plantar. E isso vai depender da cultura agrícola e do lugar onde vai ser feito o plantio.
E no caso do arroz de sequeiro, quais são os locais incluídos nesse estudo?
O zoneamento agroclimático para o arroz de sequeiro traz informações para todos os municípios dos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins.
Ricardo, me explica uma coisa. O zoneamento agroclimático serve só para indicar a melhor época para o plantio?
Não é só isso não, Ilka. Ele também ajuda a diminuir a exposição da cultura aos riscos climáticos, como no caso dos veranicos. Mas acho que estou falando demais, né?
Tem razão, Ricardo. Então chegou a hora de ouvir um especialista no assunto, o Francisco Mitidieri, que é coordenador geral de zoneamento agroclimático do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O zoneamento agrícola de risco climático é um pacote técnico que indica datas de plantio por município, de modo a minimizar as chances de ocorrências de eventos climáticos adversos coincidirem com a fase mais crítica das culturas. O zoneamento agrícola de risco climático analisa séries históricas climáticas, tipos de solo e ciclo das cultivares das culturas às quais o trabalho já está desenvolvido. Os indicativos e as portarias, elas também indicam, além das datas de plantio por município, por tipo de solo, por ciclo de cultivares, elas também indicam as cultivares disponíveis no mercado, agrupadas por ciclo de maturação fisiológica, de maneira que todo esse pacote técnico, ele é utilizado na gestão do risco pelo agricultor. E esses indicativos, então, orientam a concessão de crédito pelos agentes financeiros e o enquadramento no Proagro e também no seguro privado.
Como muitos dos nossos ouvintes já devem saber, o Proagro, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, é uma ajuda para o produtor rural pagar seus gastos com a lavoura, no caso dele ser surpreendido por chuvas, geadas ou outros fenômenos naturais, além do ataque de pragas e doenças.
O Proagro também garante indenizações para o produtor que sofrer perdas causadas por esses problemas.
Mas para ter direito ao Proagro, o produtor deve conduzir sua lavoura seguindo os dados do zoneamento agrícola de riscos climáticos. Essa é uma exigência para que o produtor seja indenizado pelo programa.
Então, tá ouvindo só como as informações do zoneamento agroclimático são importantes?
Consultando essas informações antes de começar sua lavoura, você, produtor de arroz de sequeiro, corre menos risco de ser surpreendido pelos imprevistos do tempo.
É, Ricardo, tô percebendo que você entendeu direitinho a importância do zoneamento agroclimático.
É, mas daqui a pouco vamos ter mais informações sobre esse assunto. Agora, vamos curtir uma boa música.
Favas contadas.
Era Primavera, de Gustavo Veiga e Carlos Brandão. É a canção que a gente confere agora na voz de Maria Eugênia.
Eu cruzei caminhos, folião goiano. Caminhei no tempo,
letra, bela interpretação. Nossos agradecimentos a Maria Eugênia, que nos apresentou a canção Era Primavera.
E agora que já entendemos o que é o zoneamento agroclimático, vamos saber como ele pode ser usado para indicar a melhor época para a produção de arroz de sequeiro.
O pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão, Silvando Carlos da Costa, traz algumas explicações nessa conversa com o jornalista Rodrigo Barros.
Um dedo de prosa.
E qual é o produto final do zoneamento agroclimático para a cultura do arroz de sequeiro?
O produto final é uma série de mapas onde constam as melhores datas de semeadura para a cultura do arroz. Além disto, podem ser acessados pela internet, detalhando períodos de plantio e municípios.
O zoneamento agroclimático é indicado para o pequeno agricultor?
O resultado está consolidado em recomendações de alto grau de confiabilidade para o homem do campo. Já é empregado por vários agricultores, além das semeaduras feitas pela própria Embrapa Arroz e Feijão.
E quais são os benefícios que a gente poderia falar adicionais desse trabalho para os pequenos agricultores?
O trabalho ajuda a conhecer os períodos mais apropriados para o cultivo, de forma que a cultura seja exposta a menos riscos climáticos, como no caso da ocorrência de veranicos.
E o Francisco Metidieri destaca também os benefícios que o zoneamento agroclimático trouxe para os produtores brasileiros.
Houve uma sensível redução nos riscos agrícolas, né, decorrentes de adversidades climáticas por parte dos agricultores, uma sensível redução nas perdas que esses agricultores incorrem quando se observa os indicativos do zoneamento agrícola de risco climático. Outra questão que pode ser notada também é que, ao fazer o enquadramento das suas operações no Proagro, os agricultores contam com redução nas taxas de adesão, nas taxas de prêmio do Proagro, uma vez que essas lavouras estão obedecendo ou deverão estar observando indicativos que gerenciam o risco advindos de adversidades climáticas.
E fica aí uma dica importante para você, amigo produtor de arroz de sequeiro da região sudeste e do centro-oeste do país. Conheça e use o zoneamento agroclimático.
Para saber como e onde encontrar as informações, fique atento e anote o nosso telefone no final do programa.
E por falar em anotar, nós ainda não demos a receita de hoje, Ilka.
Pois é, para já, Ricardo. A Luísa Monteiro, da Embrapa Arroz e Feijão, é quem nos ensina a preparar um prato simples e bem gostoso. Tome nota.
Pitacos da Hora.
Nossa receita de hoje chama-se arroz especial. Lápis e papel na mão para anotar os ingredientes. Um peito de frango cortado em cubos, uma cebola média picada, alho a gosto, 4 colheres de sopa de óleo, 1 xícara e meia de arroz lavado e escorrido, 1 vidro de palmito picado, 1 lata de molho de tomate, meia lata de milho verde, 2 tabletes de caldo de galinha e 3 xícaras de água quente. Agora, o modo de preparo. Na panela de pressão, frite a cebola e o peito de frango em óleo. Junte o arroz e refogue. Então, junte o palmito, o milho, o molho de tomate e os tabletes de caldo de galinha dissolvidos em água quente. Feche a panela de pressão e conte 5 minutos após o início da fervura. Depois disso, retire a pressão da panela, abra e verifique se o arroz está no ponto. Se não estiver, feche a panela e conte mais 3 minutos assim que começar a fazer o barulho. Para dar um charme ao prato, sirva polvilhado com salsa picada. Fica cremosinho, leve e gostoso. A receita tem um rendimento de 6 porções e o tempo de preparo é de aproximadamente 15 minutos.
Com essa receita dá para colocar um sabor especial no arroz que a gente prepara todo dia, né? Obrigado, Luísa.
E agora saiba mais como os alimentos podem ajudar você a se manter saudável.
Ao pé do ouvido. Você sabe o que são alimentos funcionais? São aqueles que, além da nutrição básica, ajudam na prevenção de doenças, fazendo bem para a nossa saúde. Eles podem ajudar você a ter uma vida mais saudável. Damares de Castro Montes é pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Ela fala de alguns alimentos funcionais que você, amigo produtor, pode cultivar facilmente em sua horta. Ou você, dona de casa, pode ter em um cantinho do seu quintal.
As hortaliças, em geral, são ricas em carotenoides, que são esses pigmentos laranja, vermelho, como o do tomate, da melancia, da goiaba, ou laranja como da cenoura. Eles são muito interessantes para você ter na horta para a prevenção de doenças crônicas degenerativas.
Pressão alta, diabetes, doenças do coração e o mal de Alzheimer são exemplos de doenças degenerativas. E uma boa alimentação pode ajudar a evitá-las. Acompanhe agora algumas orientações para você aproveitar melhor os alimentos funcionais.
Em geral, a gente recomenda que os alimentos não sejam cozidos em grande extensão, qualquer alimento, né? O ideal de uma verdura, por exemplo, seria o cozimento a vapor. E depois uma fritura rápida, mas quanto menos exposto ao calor, melhor. Se for uma produção mais orgânica, de fundo de quintal, a recomendação é que tudo que puder ser ingerido com a casca, em geral, não retirar. No caso, é claro, uma melancia, você não tem como comer a casca. Mas, em geral, a maçã, o pêssego, a goiaba, o ideal é não retirar a casca, porque os ingredientes funcionais, eles atuam melhor quando existe mais de um no alimento. E muitas vezes eles estão na casca, que vão fazer um poder que a gente chama sinergístico. Um ajuda o outro a ser melhor.
Guarde bem essas dicas e aproveite os benefícios que os alimentos funcionais podem trazer para a sua saúde.
Por hoje, isso é tudo, pessoal.
E bota tudo nisso, hein, Ricardo? O programa de hoje trouxe muita coisa boa.
Mas o próximo também vai ser assim, Ilka. Quem garante são os nossos colegas da Embrapa Meio Ambiente.
É, eles vêm falar sobre cuidados na aplicação de defensivos agrícolas e contam com sua audiência, hein?
Mas antes de irmos embora, vamos deixar o número do nosso telefone.
0800-646-1160.
Ligue para o Prosa Rural e tire suas dúvidas sobre a melhor época para produzir arroz de sequeiro, o tema do programa de hoje.
Esperamos sua ligação. Tenha uma boa semana.
E continue aqui na sua estação preferida. Até a próxima, pessoal.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Equipe, Nilo Falcão, Ilka Oliveira, Juliana Escobar, Maria Clara Guaraldo, Cíntia Lima, Camila Rodrigues e Giovanni dos Reis. Locução, Ilka Oliveira e Ricardo Brandão. Técnica, Adalberto Lima e Rafael Santos. Conteúdo, Embrapa Arroz e Feijão.